Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O comando da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva planeja um movimento mais radical para o centro, incluindo até a abertura de diálogo com políticos alinhados a Bolsonaro. A estratégia tem o objetivo de conquistar espaços no Sudeste. Em reunião ontem com a cúpula da sua campanha, Lula confirmou que a busca por apoios não será ideológica e vai conversar com todo mundo. Josias de Souza fala sobre essa estratégia de Lula.
O PSDB, todos sabem, apoiou a candidatura da Simone Tebet. E a Simone Tebet, embora já tenha sinalizado o apoio ao Lula, ela deu um prazo para que os partidos que a apoiaram se posicionassem em respeito às presidências dos partidos que a apoiaram, né? O Cidadania já sinalizou o apoio a Lula, o PDT reúne a sua executiva hoje, deve apoiar também o Lula, e o PSDB está com uma dificuldade, porque o PSDB tem um candidato que tem muito interesse num acordo com o PT, candidato que passou para o segundo turno, que é o Eduardo Leite.
Já a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, é ampliar a presença em agendas na periferia. A avaliação é que o petista ainda lidera entre os mais pobres e que será preciso dialogar mais com esse segmento. Além disso, a declaração de apoio de governadores já eleitos. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro já recebeu o apoio do governador eleito em Minas Gerais, Romeu Zema. O presidente do PDT, Carlos Luppi, vai reunir o partido nesta terça-feira. Ele defende o apoio Lula no segundo turno. Ele defende o apoio a Lula no segundo turno. Luppi diz que espera que Ciro Gomes endosse essa posição. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já entrou em contato também com União Brasil, o PSDB e o MDB. Lula afirmou que é preciso conversar nas próximas 3 semanas com os eleitores que parece que não gostam do PT. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia e astronauta Marcos Pontes, do PL, foi eleito senador por São Paulo com 49,68% dos votos válidos. Foram 10.714.913 votos. O segundo mais votado foi Márcio França, do PSB, com 36,27% dos votos válidos. A grande surpresa é porque Márcio França estava à frente das pesquisas de intenção de voto desde o início da campanha. O senador eleito Marcos Pontes fala sobre a surpresa ou não de ter sido eleito.
Olha, eu estive em muitos lugares no estado, conversei com muitas pessoas. Eu podia sentir ali, estando com as pessoas, todo o carinho, toda essa vontade que eu representasse, né, o São Paulo lá no Senado. Então, de certa forma, por esse contato, pelo contato com as pessoas, eu sentia que seria que eu seria vencedor. Mas quando você via os números, em termos de pesquisas, eu sempre estava ali atrás, né, em cerca de 10, às vezes 15 pontos atrás, mas eu trabalhei muito tempo com estatística também, então eu entendo que esses números eles têm as suas dificuldades em representar, né, um universo tão grande com uma amostra tão pequena. Então, estava muito confiante, viu?
As divergências entre o resultado das urnas e as pesquisas de intenção de voto ainda seguem em discussão no país. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal, que acompanharam juntos a apuração no domingo, disseram à colunista Carolina Brígido que ficaram perplexos em relação às pesquisas incorretas. Uma das fontes disse que as pesquisas influem e dirigem o voto, que deve ser espontâneo e consciente. Em meio a essa discussão, parlamentares sugerem a possibilidade de uma lei que criminalize os institutos de pesquisa e outros defendem a criação de uma CPI para investigar os institutos. Conversamos com a diretora do Datafolha, Luciana Chong, sobre as divergências que foram verificadas neste último domingo.
A nossa pesquisa foi realizada sexta e sábado, né? Terminada, finalizada no sábado, por volta da hora do almoço. E nesse levantamento, nós tínhamos ainda 13% de eleitores, no total da amostra, que diziam que ainda poderiam mudar o seu voto, que não estavam totalmente decididos. E entre os eleitores de Ciro, chegava a 41%, e entre os eleitores de Tebet, chegava a 37%. Então, a gente sabia que poderia ter algum movimento ali de última hora. Apesar de todas as pesquisas mostrarem uma estabilidade, né, já uma polarização dos dois candidatos, poderia ter um movimento, não muito expressivo, mas que poderia acontecer na última hora. E foi o que realmente aconteceu. Na véspera da eleição, as pesquisas apontavam que não seria possível dizer se teria ou não, né, segundo turno. Então, acredito que muitos eleitores ali foram para Bolsonaro justamente antecipando esse segundo turno, né, para que houvesse o segundo turno de fato.
O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União a antecipação do calendário de outubro do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. A data original de início dos pagamentos seria no dia 18. Os repasses vão começar agora, na terça-feira da semana que vem, seguindo de forma escalonada, como ocorre normalmente até o dia 25 de outubro, 5 dias antes do segundo turno. Bolsonaro também divulgou nas redes sociais que o governo vai anunciar o pagamento do 13º do Auxílio Brasil para as mulheres. Sérgio Moro usou uma faixa presidencial para comemorar a eleição ao Senado pelo Paraná. Em vídeos nas redes sociais, o ex-ministro de Bolsonaro aparece cumprimentando apoiadores com uma faixa que parece a presidencial, mas com os dizeres Senador Paraná, Juiz Sérgio Moro. Integrantes da campanha de Moro afirmaram ao UOL que a cerimônia não era oficial e que a brincadeira foi feita em uma comemoração entre amigos. Deltan Dallagnol, que foi eleito deputado federal pelo Paraná, declarou apoio à reeleição de Bolsonaro. Há quase um ano, o presidente criticou o ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato. A coleta de informações do Censo 2022 está atrasada e deve ser concluída somente no início de dezembro. As entrevistas começaram em 1º de agosto. O IBGE planejava o término para este mês de outubro, mas vem enfrentando dificuldades para preencher o quadro de recenseadores. O problema forçou a revisão do prazo estimado para a conclusão dos trabalhos. São 95.400 recenseadores em ação neste momento no país, e isso representa apenas 52% do total de postos disponíveis. Até domingo, o censo contou com 104 milhões e 400 mil pessoas no Brasil. O número corresponde a pouco menos da metade da população que o IBGE planeja encontrar no país, que são cerca de 215 milhões de brasileiros. 2 toneladas de óleo foram retiradas de praias em Pernambuco entre domingo e segunda-feira. Os pedaços sólidos de óleo, parecido com petróleo cru, foram encontrados inicialmente por um pescador na cidade de Tamandaré. Segundo o ICMBio, o Centro de Pesquisa do Instituto Chico Mendes, a maior parte do óleo já foi retirada, mas os trabalhos de limpeza nas praias devem continuar. Não é a primeira vez que manchas de óleo aparecem nas praias da região neste ano. Em agosto, foram recolhidos pedaços de óleo em 10 praias de Pernambuco, duas na Paraíba, uma na Bahia e outra em Alagoas. Cientistas concluíram que o material não é do mesmo tipo do desastre ambiental de 2019. Dessa vez, trata-se de petróleo cru, possivelmente do Golfo do México, e a hipótese mais provável é que ele tenha sido derrubado durante lavagem de tanques de navio petroleiro em alto mar. O Prêmio Nobel de Física de 2022 foi para 3 cientistas: Alan Aspect, John Clauser e Antony Zellinger. A homenagem foi feita pelas pesquisas na área de física quântica. Os estudos envolveram experimentos de fótons emaranhados. O resultado possibilita novos caminhos para tecnologias baseadas na física quântica. Os ganhadores são da França, Áustria e Estados Unidos e vão dividir o prêmio de quase 5 milhões de reais. No ano passado, o Nobel de Física foi para 3 cientistas que contribuíram para os modelos do aquecimento global. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá!
UOL.